podcast ortodoxo e moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Olá, começa agora mais um podcast ortodoxo e moderno. Eu sou o André Vince, estou aqui com o Daniel Leite para falar da 29ª rodada da Premier League. Olá, Daniel.
E aí, André, tudo tranquilo?
Tranquilo até demais. E antes de falar da Premier League, vamos dar uma passada aí pelos resultados da Copa da Inglaterra nesse fim de semana. O Portsmouth bateu o Birmingham, numa surpresa, né, por 2-0. Fulham e Tottenham empataram por 0-0 e vão ter que fazer uma segunda partida. Chelsea bateu o Stoke City por 2-0 e o Reading perdeu por 4-2 do Aston Villa. As semifinais, Portsmouth enfrenta Fulham ou Tottenham e Chelsea pega o Villa. Daniel, acho que podemos colocar nessa Copa da Inglaterra a grande surpresa o Portsmouth, né, que é uma campanha desastrosa na Premier League e está aí nas semifinais.
Sem dúvida, André, é o intruso dessas semifinais, as outras três equipes. Mesmo que o Fulham venha eliminar o Tottenham, que não é muito provável, as três equipes têm condições de chegar longe, chegar ao título. De toda maneira, o Portsmouth tem se portado muito bem na Copa da Inglaterra. É bem verdade que tem tido algum nível de sorte, enfrentou adversários mais fracos. Nas quartas de final, teve a sorte de enfrentar o Birmingham no Fratton Park, mas mesmo assim fez um bom trabalho e conseguiu eliminar o bom time do Alex McLeish com uma vitória por 2-0. O Aston Villa conseguiu bater o Reading com alguma dificuldade por 4-2. Foi a primeira vitória do Martin O'Neill no comando do Aston Villa no mês de março. Ele havia passado por um jejum de 16 jogos. O Aston Villa passou 16 jogos sem vitórias no mês de março, uma estatística interessante. E agora essa maldição acabou. O Chelsea bateu o Stoke City por 2-0, uma vitória tranquila. O Stoke City não impôs tantas dificuldades. E o placar de 0-0, o empate entre Fulham e Tottenham, também de certa forma previsível, era o resultado mais provável, esse empate no Craven Cottage, que mais uma vez teve uma boa atuação do Gomes, goleiro brasileiro que já havia feito um bom jogo no jogo do Craven Cottage pela Premier League, e agora ele garantiu o replay como havia sido na fase anterior, quando o Tottenham enfrentou o Bolton duas vezes para garantir a vaga nas quartas de final, e o Tottenham agora é favorito para chegar às semifinais da Copa da Inglaterra.
É, só lembrando que o Chelsea briga aí para conquistar o bicampeonato, né, na Copa da Inglaterra. E falando da Premier League, né, no fim de semana a Premier League teve uma rodada mais enxuta, né, apenas 5 partidas valendo pela 29ª rodada nesse último fim de semana. Abrindo a rodada, o Arsenal bateu até com certa dificuldade, né, a fraca equipe do Burnley, 3-1. O Arsenal empatou com o Chelsea aí em pontos, 61 para cada um. Tá certo que o Arsenal tem um jogo a mais, né? Mas tá apenas 2 pontos do Manchester United e parece que entrou de vez na briga pelo título. O que esperar desse Arsenal, Daniel?
É mais pelas falhas de seus adversários. Claro que Manchester United e Chelsea tiveram um mês de fevereiro com jogos complicados e o Chelsea especialmente marcou poucos pontos, né? O Chelsea perdeu 2 vezes, conseguiu apenas 46% de aproveitamento no mês de fevereiro quanto aos jogos da Premier League e por isso o Arsenal acabou ganhando espaço e deve ser sim tratado como real candidato ao título, apesar dessa dificuldade toda para vencer o Burnley, que tem sido um visitante muito manso na Premier League. Marcou apenas um ponto em 14 jogos, ponto esse que curiosamente foi marcado no City of Manchester Stadium contra o Manchester City, um empate por 3-3 quando os Sky Blues ainda eram treinados pelo Mark Hughes. E mesmo assim, os Claretts impuseram muitas dificuldades ao Arsenal nessa partida do sábado. Os Gunners conseguiram abrir o placar, mas sofreram um empate de forma tola quando controlavam a partida e a partir daí tiveram que sair para o jogo. E o Burnley teve algumas oportunidades no contra-ataque, o que colocou a vitória do Arsenal sempre em xeque. O Arsenal só venceu no sábado porque o Theo Walcott fez uma partida diferente daquelas do restante da temporada. O Walcott não vinha fazendo um bom ano, não vinha fazendo uma boa campanha nessa Premier League e conseguiu jogar bem nesse último sábado e foi o grande motor dessa vitória do Arsenal, que teve muitas dificuldades, especialmente porque perdeu o Fábricas, autor de um golaço no primeiro tempo, uma assistência fantástica do Nasri. O Fábricas saiu lesionado no primeiro tempo, esse que tem sido o grande problema do Arsenal na temporada, uma equipe que sofre muito com lesões. E até por isso a gente fica um tanto quanto reticente. mas com uma tabela mais simples do que seus concorrentes, o Arsenal deve sim ser considerado um dos grandes candidatos ao título.
Eu queria destacar no Arsenal, como você bem disse aí, a contusão do Fábregas, né? Isso pode comprometer a temporada do Arsenal, até porque o Fábregas é quem movimenta esse time, é quem faz a equipe do Arsenal realmente jogar. E tem sido, nessa temporada, o principal jogador, o craque do time, aquele que tem feito a diferença. Diferença é essa que, com essa contusão, ele pode desfalcar o time aí por algumas rodadas e prejudicar essa corrida ao título, né? E em relação ao Burnley, o Burnley segue aquela derrocada dele, aquela queda livre pelas tabelas, tá aí na zona de rebaixamento, só tá acima do Portsmouth, mas tá todo mundo acima do Portsmouth, né? E segue na penúltima colocação com 23 pontos. E seguindo a rodada, o West Ham decepcionou a sua torcida, né? Jogando no Upton Park, o West Ham perdeu por uma equipe que tá ali na briga direta para fugir do rebaixamento. Perdeu em casa por 2-1, né, frente ao Bolton. Os gols da partida foram marcados por Davis e Wilshere pelo Bolton, e Diamante fez para o West Ham. Daniel, no último podcast a gente tinha falado aí de uma certa reação do West Ham, né, que vinha até numa hora inesperada, né, com a crise aí da equipe. Perdeu em casa, será que vai voltar aquela má fase?
É difícil dizer, André. O time do West Ham, a gente tem insistido muito nessas afirmações, não é uma equipe fraca, tem boas alternativas. Só que tem problemas financeiros, contratou um pacotão ofensivo em janeiro, e essas coisas a gente sabe que costumam não funcionar no futebol. E a diretoria andou cometendo algumas falhas, né? Falou publicamente, um dos diretores do clube, falou publicamente que iria propor ao grupo, ao final da temporada, uma redução voluntária de salário, e isso acaba afetando o fator psicológico da equipe, que depois dessa afirmação, como você bem destacou, havia inclusive vencido duas partidas, mas agora uma derrota realmente desastrosa, né? O Bolton, que não vinha bem, vinha apenas conquistando vitórias em jogos contra equipes que brigam contra o rebaixamento também, mas essas vitórias apenas restritas ao Reebok Stadium, e agora, enfim, o Owen Coyle conquistando uma grande vitória pelo Bolton, uma vitória fora de casa contra um concorrente direto pelo objetivo que é a permanência na Premier League nessa temporada. Queria destacar, André, os jogadores que marcaram gols nessa partida. O Jack Wilshere, jogador emprestado pelo Arsenal, muito jovem, uma promessa do futebol inglês, talvez a maior promessa do futebol inglês para o longo prazo, um jogador que joga pelo lado esquerdo do campo, pode também fazer uma função mais ofensiva, muito habilidoso, marcando seu primeiro gol com a camisa do Bolton. E o Kevin Davies, que nem tem uma média de gols tão expressiva, marcando seu 8º gol nos últimos 10 jogos que fez contra a equipe do West Ham. Um dado impressionante.
E ainda no sábado, o Manchester visitou o Wolverhampton e venceu por 1-0. Mesmo jogando sem o principal jogador, não só do Manchester, mas do futebol inglês, né, sem o Rooney, o Manchester conseguiu vencer por 1-0, um resultado apertado, que deu a liderança para a equipe, a liderança provisória, né, já que está 2 pontos à frente do Chelsea, e o Chelsea tem uma partida a menos. Daniel, hoje mesmo saiu uma matéria aí falando da Rooney dependência, né, que o Manchester depende muito do Rooney, o que ficou evidente aí jogando contra a fraca equipe do Wolverhampton, uma vitória apenas por 1-0. Até estão prometendo aí um pacotão de reforços com muito dinheiro liberado para o Ferguson fazer contratações. O Manchester depende do Rooney ou é uma equipe capaz de vencer sem ele e brigar pelo título mesmo com a ausência do atacante?
Olha, André, o Manchester United é uma equipe capaz de vencer jogos sem o Rooney, mas a disputa pelo título ficaria muito prejudicada caso a lesão do Shrek fosse mais grave, né? Mas ele deve voltar em breve. Há inclusive a possibilidade de ele enfrentar o Milan no meio da semana. De todo jeito, o Manchester United teve muitas dificuldades contra o Wolverhampton, sim, como tiveram outras equipes que foram ao estádio Molineux. O Wolverhampton recentemente derrotou o Tottenham por 1-0, empatou com o Liverpool por 0-0, isso também não é lá grande coisa, pelo que o Liverpool tem jogado fora de casa, performances realmente muito fracas. E a equipe também impôs muitas dificuldades ao Chelsea. O Chelsea venceu lá por 2-0, mas teve muitos problemas, o Wolverhampton criou várias oportunidades de gol, como aconteceu, inclusive, nesse fim de semana contra o Manchester United, que fez uma partida muito burocrática, né? A equipe sem o Rooney fica sem grandes alternativas, o Michael Owen fora também, o Berbatov, como atacante isolado, não funcionou muito bem. Depois entrou o Diouf no segundo tempo, que fez uma partida bizonha, errou tudo que tentou. E o time acabou dependendo de um gol do Paul Scholes, que foi a área adversária, aproveitou uma rebatida desastrosa do zagueiro do Wolverhampton e conseguiu decidir a partida graças à ineficácia ofensiva do Wolverhampton, que tem sido o grande problema do clube nessa temporada. O Kevin Doyle até faz um bom campeonato, mas o Ebant Blake, que é reserva, virou reserva nessa temporada, foi o principal jogador do Championship na temporada passada, ele entrou no fim e não fez muita coisa, como também não tem feito nos outros jogos dessa temporada. Por isso o Manchester United conseguindo essa vitória apertada e assumindo a liderança da Premier League provisoriamente. O Chelsea tem um jogo a menos.
É, e sai ano, entra ano, e os jovens do Alex Ferguson continuam aí resolvendo partidas pro Manchester, né? Giggs e Scholes estão sempre aí para ajudar o treinador escocês. E jogando no domingo, o Everton massacrou o Hull City, 5-1. É, o Everton fez uma grande partida, né? Contou com uma atuação muito boa do Arteta, que fez 2,5 gols, digamos assim, né? Fez 2 gols e fez o cruzamento para o gol contra de Garcia. Donovan, num lindo chute de primeira, fez o quarto gol. E Rodwell, marcando no finalzinho da partida, fez o quinto do Everton. O Carney marcou o gol do Hull City. O Everton, que vem aí nessa subida, nessa disparada, morro acima na tabela, ganhando de uma fraca equipe que está na zona de rebaixamento. Será que essas duas equipes têm tudo para seguir esse caminho? O Everton subindo nas tabelas e o Hull City cada vez mais lá para o fundo, Daniel?
Acho que sim, André. O Everton não tem grandes perspectivas de ganhar mais posições, porque os 7 primeiros colocados estão ainda um pouco distantes, mas tem condição sim de manter o bom aproveitamento e melhorá-lo em relação ao começo da temporada, que foi de fato desastroso. Mas o Everton vive uma fase muito boa, inclusive o Arteta fazendo uma boa partida nesse fim de semana é outro ótimo sinal para a equipe do David Moyes. O espanhol, que já foi o principal jogador dos Toffees há 2 temporadas, ele que depois de um grande período lesionado volta ao time e começa a ganhar ritmo de jogo e a ser importante como foi outrora. O Arteta marcando 2 gols nessa partida. Outro destaque, o Rodwell, que é um jogador muito jovem ainda, que tem uma capacidade muito boa de finalização, marcou inclusive contra o Manchester United. É aquele jogador que joga à frente da zaga, na posição em que o Fellaini tem se destacado ultimamente. Ele que pode ser uma boa alternativa ao belga enquanto ele está fora. O belga que deve perder o restante da temporada. Quanto ao Hull City, tem poucas alternativas. O Phil Brown não tem grandes opções, sobretudo no ataque. O Amir Zaki não voltou ao futebol inglês jogando bem. Ele que teve alguns problemas disciplinares no Wigan depois de um início avassalador. O Venegor Hesselink faz uma temporada fraca. O Altidor também faz uma temporada fraquíssima. E com isso o Hull City deve, de fato, ser um dos rebaixados na Premier League dessa temporada.
É o Hull City, que você citou ali, o Altidor, né? Será que o Altidor vai ser mais um desses jogadores norte-americanos que vão ser craque de Championship Manager, Football Manager, eles não vão dar em nada, assim como o Adu, o Pelé norte-americano?
É, o amiguinho do Fred Adu, né? Os dois têm uma relação muito próxima no Twitter. O Eddie Johnson é outro flop norte-americano também. Ele que faz companhia ao Fred Adu no futebol grego, né? São os 3 fracassos recentes do futebol norte-americano. Jogadores ainda jovens que têm boa perspectiva ainda no que se refere ao tempo de carreira, mas que já decepcionaram muito, sem dúvida nenhuma.
E o Hull City tem tudo sim para cair, até porque perdeu o seu principal jogador, né, para essa temporada, que era o Newcastle, né, que fez de tudo para livrar o Hull City do rebaixamento na última temporada. E fechando a rodada, jogo que acabou agora há pouco, o Wigan jogando em casa bateu o Liverpool. Na surpresa, né, o Wigan, que está na 16ª colocação, bateu o Liverpool bastante irregular nessa temporada por 1-0. Daniel, e o Liverpool?
O Liverpool fez um péssimo jogo, André. O Liverpool tem problemas, é uma equipe muito burocrática, um time que não marcou gol nos seus últimos 4 jogos fora de casa. Jogou contra o Wigan, contra o Wolverhampton, contra o Arsenal quando perdeu por 1-0. O Liverpool tem problemas. Dificilmente vai conseguir a quarta vaga. se recuperou no Anfield Road, consegue ser um time um pouco mais imponente em casa, mas fora de casa cai numa burocracia terrível. É uma espécie de Stoke City sem o recurso do lateral. Liverpool é um time muito robótico, Fernando Torres está muito mal fisicamente ainda, apesar de ter marcado contra o Blackburn, fez uma partida muito fraca contra a equipe do Wigan. O Gerrard também não faz uma temporada espetacular, pelo menos não mantém o seu padrão, seu alto padrão das outras temporadas, e a equipe cai em problemas recorrentes. É um ciclo terrível para o Liverpool, que atuou com o Mascherano na lateral direita hoje. O Glenn Johnson voltou aos campos no segundo tempo, mas também não conseguiu acrescentar muito não. Quanto ao Wigan, a equipe se recuperou, fez boas contratações em janeiro, garantiu o Marcelo Moreno, ele que foi titular hoje, jogou ao lado do Hugo Rodallega, autor do gol, no ataque. O Hugo Rodallega, durante boa parte da temporada, jogou isoladamente, e é importante para ele ter essa companhia, os dois sul-americanos se entendendo bem lá na frente. O Wigan também contratou o Victor Moses, que é um jovem atacante, uma aposta, ex-jogador do Crystal Palace, inclusive entrou no segundo tempo. E também o Gary Caldwell, jogador escocês que chegou do Celtic e, de certa forma, conseguiu arrumar essa desastrosa defesa do Wigan, que, por exemplo, já tomou 9 gols do Tottenham num jogo só. E conseguiu segurar hoje o ataque burocrático do Liverpool. Não é grande coisa, mas já representa algo interessante para uma defesa que tinha tantos problemas no início da temporada, André.
É, o Liverpool que corre sério risco de perder também a vaga na Liga Europa, né? Já que tem um jogo a mais do que o Manchester City, que está com um ponto apenas na sua frente, e 2 jogos a mais que o Aston Villa, que está a 3 pontos na posição logo abaixo dele na tabela.
Oi, pode falar. Isso só vai acontecer, André, se o Portsmouth, por exemplo, ou Portsmouth ou Fulham, se um desses times for campeão da Copa da Inglaterra, né? Porque a tendência é que se abra mais uma vaga à Liga Europa no campeonato inglês. É isso que a gente espera, pelo menos. Por isso, a tarefa do Liverpool para se qualificar a uma competição europeia talvez fique restrita à manutenção nas 7 primeiras posições. Mas claro que o Everton está subindo também, né? O Liverpool tem que ficar esperto que talvez possa perder, inclusive, a vaga na Liga Europa, o que aumentaria, ampliaria a tragédia que é a temporada dos Reds.
É, o Liverpool que tem essa chance aí de ficar na 7ª colocação e conseguir a vaga, e tem que torcer bastante, então, para Tottenham ou Chelsea vencer essa competição, né, Daniel?
Ou Aston Villa.
E antes de encerrar o podcast, queria fazer uma discussão, Daniel. Na última Copa do Mundo, Rooney não chegou bem fisicamente. Não teve uma boa participação e hoje ele é o principal jogador da seleção da Inglaterra. Rooney mais uma vez sentiu uma contusão. Será que preocupa para a Copa do Mundo?
A princípio não, André. A princípio não. Claro que essa questão física é sempre um problema. Todo mundo se mantém muito preocupado com relação a isso. Michael Owen, por exemplo, está fora da Copa já. Talvez nem fosse convocado, mas agora já está completamente descartado com a nova lesão. E o Wayne Rooney, a princípio, eu acredito que chegue bem fisicamente à Copa. É um jogador que vive um momento físico estável, ou pelo menos o vivia antes dessa última lesão. E com a sequência de jogos que já enfrentou nessa temporada, era natural que sentisse uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Mas a tendência é que ele volte em breve e chegue a ponto de bala para fazer uma grande Copa do Mundo com a seleção inglesa.
Meu palpite para melhor jogador da Copa, Rooney.
É difícil dizer isso, André, porque a gente não sabe quem pode chegar à final. Claro que a gente especula os favoritos. Espanha é a melhor seleção, tem o melhor conjunto. Inglaterra tem um time pronto. O Brasil sempre pode chegar. A Argentina evoluindo nesse momento. Talvez sejam as 4 seleções que estejam à frente nas casas de apostas. Mas tudo isso depende de quem chegar à final. Mas se eu tivesse que apostar hoje, pelo menos em quem está ou quem vive o melhor momento, é o Wayne Rooney, sem dúvida nenhuma, até porque a Espanha é um time essencialmente coletivo, enquanto o Brasil não tem um grande destaque, né? Mesmo o Kaká não vive uma fase esplendorosa como vive, por exemplo, o Wayne Rooney.
Bom, e com essa discussão a gente vai encerrando aqui mais um podcast Ortodoxo Moderno e vamos ficando por aqui. Até mais, Daniel.
Valeu, André, grande abraço.
Até a próxima, até semana que vem.
Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.